Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 na 3. Hoje vou resumir e analisar o livro. De Onde Vêm as Boas Ideias, de Steven Johnson, é uma obra de não ficção sobre inovação, história das tecnologias e condições culturais da criatividade. Em vez de tratar descobertas como lampejos isolados de indivíduos excepcionais, o livro investiga padrões recorrentes que aparecem em diferentes períodos. Da ciência moderna inicial à cultura digital, Johnson combina história intelectual, exemplos de invenções, biologia evolutiva, urbanismo e teoria das redes para defender que ideias produtivas surgem de ambientes ricos em conexões, reaproveitamentos e colisões entre conhecimentos distintos. A obra não é um manual empresarial convencional, embora tenha aplicação clara para organizações, empreendedores, educadores e profissionais criativos. Seu propósito principal é explicar como certas condições tornam a inovar o mais provável diversidade de informações, circulação aberta, tempo de maturação, tolerância ao erro e plataformas que permitem recombinar descobertas anteriores. O resultado é uma análise acessível, mas conceitualmente estruturada, sobre a origem coletiva e incremental das boas ideias. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o adjacente possível como limite realista da inovação. Dois conceitos centrais do livro expressão que Johnson usa para explicar porque algumas ideias se tornam viáveis apenas quando um conjunto anterior de condições já existe. A inovação, nessa leitura, não avança por saltos completamente desconectados do presente. Ela explora portas que se abrem a partir de tecnologias, conhecimentos, instituições e hábitos disponíveis em determinado momento histórico. Isso ajuda a explicar por que invenções semelhantes podem aparecer em lugares diferentes quase ao mesmo tempo, não porque exista uma coincidência misteriosa, mas porque o ambiente técnico e cultural já tornou certas combinações imagináveis e praticáveis. O conceito também impõe uma crítica à visão de criatividade como pura originalidade. Uma ideia pode ser brilhante e ainda assim fracassar se chegar antes à infraestrutura que a sustenta. Ao mesmo tempo, quando novas ferramentas ou redes aparecem, elas ampliam o campo de possibilidades para outras descobertas. Johnson mostra que inovar exige reconhecer o que está ao alcance imediato. Combinar peças existentes de modo novo e perceber quais fronteiras do presente podem ser atravessadas com os recursos disponíveis. Em segundo lugar, redes fluidas tornam as ideias mais combináveis. Johnson atribui grande importância às redes fluidas. Ambientes nos quais informações circulam com facilidade e pessoas de formações diferentes entram em contato. A ideia não é apenas que colaboração seja agradável ou desejável, mas que redes densas aumentam matematicamente as chances de recombinação. Quando um pesquisador, artista, engenheiro ou empreendedor permanece isolado, sua matéria-prima intelectual tende a ser limitada ao repertório próprio, em redes abertas. Uma observação parcial pode encontrar uma necessidade prática, uma técnica antiga pode ser reaplicada e uma intuição incompleta pode ser completada por outra pessoa. Por isso, o livro valoriza espaços como cidades, cafés, laboratórios, universidades, ecossistemas digitais e comunidades interdisciplinares, não como cenários românticos, mas com estruturas que permitem colisões produtivas. A fluidez é decisiva porque ideias frágeis precisam circular antes de estarem prontas. Ambientes excessivamente hierárquicos, sigilosos ou fragmentados reduzem esse trânsito e tornam a inovação dependente de poucos indivíduos. Para Johnson, boas ideias florescem quando há densidade de contato. Diversidade de perspectivas e mecanismos que permitem compartilhar problemas antes que suas solúquias estejam plenamente formadas. Em terceiro lugar, a intuição lenta substitui o mito do lampejo instantâneo. O livro contesta a imagem popular do momento eureka como origem principal da descoberta. Johnson não nega que certos avanços pareçam surgir repentinamente, mas argumenta que essa aparência costuma ocultar uma longa fase de gestão. A intuição lenta é uma ideia incompleta que permanece ativa durante meses ou anos, acumulando conexões até encontrar uma peça que a torna operacional. Esse conceito é importante porque altera a maneira de entender produtividade criativa. Em vez de exigir respostas imediatas, ele valoriza registros, conversas recorrentes, leitura ampla e retorno periódico a problemas não resolvidos. Muitas boas ideias começam como percepções vagas, ainda incapazes de justificar investimento ou aplicação. Se forem descartadas cedo demais, perdem a chance de encontrar novas evidências ou parceiros conceituais. Johnson também sugere que a memória individual não basta. Cadernos, arquivos, ambientes colaborativos e bancos de conhecimento ajudam intuições parciais a sobreviver. A inovação, portanto, depende de tempo e continuidade. O insight final pode parecer rápido, mas sua força geralmente vem de uma preparação prolongada que conecta elementos antes dispersos. Em quarto lugar, serendipidade e erro funcionam como motores de descoberta. Johnson trata a serendipidade não como sorte pura, mas como encontro acidental favorecido por ambientes preparados. Descobertas inesperadas só se tornam relevantes quando alguém possui repertório suficiente para perceber seu valor e quando há canais para conectar o acidente a um problema real. Nesse sentido, acaso e estrutura trabalham juntos. Uma observação imprevista pode permanecer irrelevante se estiver isolada, mas pode mudar de significado quando entra em contato com outra pergunta, tecnologia ou necessidade. O livro também atribui papel importante ao erro. Equívocos, resultados experimentais anômalos e tentativas fracassadas podem revelar propriedades ocultas ou caminhos alternativos. Isso não significa glorificar falhas de modo simplista. O erro só produz aprendizado quando é observável, discutido e incorporado a um processo de revisão. A contribuição de Johnson é mostrar que sistemas inovadores precisam tolerar desvios sem perder capacidade crítica. Ambientes que punem toda incerteza tendem a esconder falhas e reduzem a exploração. Já ambientes que analisam erros com rigor transformam acidentes em informação. A criatividade, assim, depende de exposição ao inesperado e de disciplina para interpretar o que não saiu conforme o planejado. Por último, Exaptão e plataformas ampliam o alcance das ideias existentes. Outro ponto forte do livro é a noção de Exaptão, tomada da biologia evolutiva, para descrever quando uma solução criada para uma finalidade passa a servir a outra. Johnson usa esse princípio para explicar por que inovações frequentemente nascem fora do campo em que depois se tornam decisivas. Uma técnica, ferramenta ou conceito pode parecer periférico em seu contexto original, mas ganhar relevância quando transplantado para outro domínio. Essa visão reforça a importância da interdisciplinaridade. De modo concreto, o valor não está apenas em reunir especialistas, mas em permitir que funções sejam reinterpretadas. As plataformas completam esse argumento. Uma plataforma é uma base que outros podem usar para construir novas soluções, seja uma tecnologia, uma instituição, uma linguagem comum ou uma infraestrutura compartilhada. Quanto mais aberta e reutilizável ela for, maior a variedade de inovações que pode sustentar. Johnson mostra que muitas descobertas não encerram um processo. Elas criam terreno para descobertas seguintes. Por isso, a inovação mais duradoura não é apenas a que resolve um problema específico, mas a que aumenta a capacidade coletiva de experimentar, adaptar e combinar novas possibilidades. Em conclusão, de onde vêm as boas ideias é especialmente indicado para leitores interessados em compreender inovação, além de fórmulas empresariais simplificadas. Profissionais de estratégia, tecnologia, educação, pesquisa, design, comunicação e empreendedorismo podem extrair do livro uma linguagem útil para analisar ambientes criativos, quais conexões existem, que ideias ficam isoladas, como erros são tratados e que plataformas permitem desenvolvimento posterior. Estudantes e leitores gerais também encontram uma introdução à história da inovação, com a vantagem de que Johnson organiza exemplos variados em conceitos recorrentes, sem depender de uma única área do conhecimento. O benefício prático está em deslocar a pergunta de como ter uma grande ideia para como criar condições em que ideias possam amadurecer, circular e se recombinar. Intelectualmente, A obra se destaca por atacar o mito do gênio solitário, sem negar a importância da iniciativa individual. Comparada a muitos livros de criatividade, sua força está menos em exercícios ou conselhos motivacionais e mais em uma explicação sistêmica, boas ideias, tem ecologias, ritmos e dependências históricas. Essa combinação de narrativa histórica, teoria das redes e aplicação prática torna o livro uma referência distinta para quem deseja pensar em Novasso ou como processo coletivo, cumulativo e situado. Se você quiser apoiar Steven Johnson, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!